Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. Hoje eu converso com um deputado que traz a medicina no nome parlamentar. O papo é com o doutor Wilson Batista, do PSD. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado por atender o nosso convite.
Eu que agradeço este amável convite. É sempre bom participar aqui da TV Assembleia. E a gente poder fazer com que as pessoas possam conhecer melhor o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa trajetória.
Exatamente. É um dia a dia movimentado, né, deputado? O senhor tem uma agenda que eu sei que é movimentada, está aqui parlamentar atuante, participa das comissões, de plenário, ao mesmo tempo tem a vida de médico oncologista. Como é que é para conseguir conciliar isso tudo?
Olha, é uma questão de planejamento. Eu sempre fui muito focado no exercício da medicina, sempre me dediquei muito. E o meu exercício aqui como deputado foi um complemento da minha vida como médico. E isso fez com que a gente pudesse também perceber as dificuldades que ocorrem no dia a dia do exercício da medicina e poder compartilhar com as nossas ações políticas, poder melhorar a questão da legislação para que o SUS seja, de fato, um programa de saúde que venha atender a todos.
E isso tudo ainda morando no interior, que é um dificultador ainda, né? Porque tem muito deputado da capital, que a Assembleia está aqui em Belo Horizonte, né? O senhor ainda tem que se deslocar para as bases, para além de trabalhar lá como médico, tem que dar atenção às bases, né? E isso consome o tempo do parlamentar e o senhor não está deixando a peteca cair, não, né?
Olha, parece até que é uma situação que a gente conseguiu organizar isso pouco a pouco. É claro, com alguns rompendo algumas barreiras, algumas dificuldades, alguns desafios, talvez até deixando um pouco de atender as questões familiares, mas eu consegui, de uma forma, fazer uma agenda como médico, né? Atendendo os pacientes na segunda-feira, participando aqui da Assembleia, terça, quarta e quinta, quando necessário, e sexta-feira fazendo as cirurgias, porque aí ainda posso acompanhar os pacientes no sábado, no domingo, e na segunda-feira conseguir dar alta aos pacientes. Então eu consegui conciliar muito bem isso. E, de fato, a gente tem uma disponibilidade de tempo, não só para o exercício da medicina, mas também para minhas ações políticas na base, atendendo as bases.
A região ali da Zona da Mata, né? Parte da Zona da Mata.
Zona da Mata e o Campo das Vertentes.
Isso.
Que inclui ali São João del Rei, Barbacena, as cidades do entorno de São João del Rei, Prados, Itapos, Tiradentes, várias cidades da
Campo
das Vertentes.
Pois é, vamos falar de São João del Rei. O senhor é de lá, é de um lugar pequeno ali perto de São João del Rei, como é que é?
Isso, eu nasci em São João del Rei, no distrito do Cajuru, que voltei lá recentemente, depois de muitos anos. A minha família é toda da região de São João del Rei. E eu tive uma infância com muitos aprendizados.
Como é que foi essa infância?
Sou de família humilde, né? Comecei a trabalhar desde cedo. E naquela época era permitido o jovem poder trabalhar e estudar.
Trabalhava com o quê?
Eu vendia picolé nos dias que estava com sol quente.
E em São João del Rei?
Em São João del Rei. Vendi muito picolé, fui considerado...
Isso que idade?
Comecei por volta de uns 9 anos.
Não, muito novo.
Comecei com uns 9 anos vendendo picolé. Fui considerado um dos melhores vendedores de picolé da cidade. E nos dias de frio, a gente fazia ou engraxava sapato, lavava carro na igreja de São Francisco, ou vendia salgados. E isso foi importante para mim na minha infância, porque o meu pai era trabalhador rural. Depois foi para São João del Rei trabalhando como servente de pedreiro. Minha mãe lavava roupa. Então a gente não tinha recurso financeiro para poder, nem para comprar livros da escola.
E aí esse dinheiro do trabalho como vendedor de picolé ia para a caixinha da casa, ficava para você? Como é que é?
Não, ia para a caixinha da casa.
Ia, né? Para ajudar nas despesas.
Para ajudar nas despesas. E meu pai sempre, com bastante rigidez, cobrava da gente não faltar às aulas. Olha, você pode trabalhar, mas não falta um dia de aula. Então era sagrado, nós não podíamos... A ausência na escola era praticamente zero. E depois que saía da escola, passava em casa e ia vender picolé e ia trabalhar. Mas sempre com boas notas.
Seu pai já tinha essa noção de que não podia deixar a educação de lado, né?
Meu pai cobrava da gente rotineiramente. Olha, vocês podem trabalhar, podem divertir, mas não quero que vocês repitam de ano. Apesar de que o meu pai não teve escolaridade praticamente nenhuma, mas ele sabia da importância de que a gente...
Até por isso ele reconhecia, né? Ele não teve, ele sabia da importância.
Ele sabia da importância. Que para a gente ter um futuro, preparar um futuro, né? Teria que ter persistido na escola.
E aí, depois de vendedor de picolé, teve trabalho como garçom também? Como é que foi? Foi direto ou teve mais coisa aí no meio?
É. Eu sempre fui um jovem e muito trabalhador. Além de vender picolé durante o dia, eu trabalhava de garçom à noite.
Ah, era isso ao mesmo tempo?
Isso ao mesmo tempo. Chegava em casa por volta de 5 horas, tomava banho, jantava e ia para o restaurante. Aí trabalhava até 10 horas da noite e voltava para casa. Então eu consegui... É, hoje é um pouco difícil a gente perceber como é que eu conseguia estudar, trabalhar à tarde vendendo picolé e de garçom à noite. Mas era uma questão de disciplina. Isso também foi importante no, na minha trajetória.
Essa disciplina foi importante no trabalho da medicina como parlamentar?
Isso, eu acho que isso me ajudou a poder conciliar várias missões e conseguir dar conta de todas elas. O que a gente fala é carro apertado, quanto mais trabalho a gente tem, eu acho que mais tempo livre a gente consegue. O trabalho e as ocupações é para quem realmente gosta de fazer.
É.
Para a pessoa que é desocupada, não tem tempo para nada.
É, dizem por aí que se precisar de uma coisa ser feita com urgência, pede para alguém ocupado, que ela vai dar jeito de fazer.
Ela vai conseguir fazer, exatamente.
É. E aí, deputado, com esse trabalho foi que proporcionou o dinheiro para você conseguir estudar fora e fazer o curso de medicina? Como é que foi essa transição de sair de uma família humilde para finalmente ingressar na faculdade?
Isso foi até uma lição. Por isso eu acho que você ter uma profissão não precisa ser filho de pessoas de classe média ou que tem recurso para isso. Eu acho que até as pessoas da classe pobre, trabalhadoras, eles conseguem também ter um diploma, ter uma profissão. Eu sempre estudei em escola estadual, nunca estudei numa escola particular, nunca tive professor particular. Saí da escola, fiz o cursinho, passei na Universidade Federal de Medicina em Juiz de Fora, onde eu concluí o meu curso de médico. Então, eu acredito que, é claro, a gente teve que ter recurso para financiar, né, moradia, trabalhar, morar fora da cidade onde eu nasci.
O senhor fez faculdade em Juiz de Fora?
Isso.
Na Federal de Juiz de Fora?
Na Universidade Federal de Juiz de Fora.
E aí, por que medicina?
Medicina porque o meu sonho era ser médico. São João del Rei, a gente, né, convivia com... Minha mãe trabalhava em casa de pessoas que eram médicas e ela trazia para a gente a importância. Olha, interessante você ter uma profissão. E naquela época a gente encontrou, assim, sabe, uma situação de que ser médico, além de você poder exercer a profissão, ser uma profissão bem valorizada, você também tem a questão de ajudar as outras pessoas. E como a gente teve sempre dificuldade naquela época de enfrentar filas para conseguir uma consulta médica, então eu achava que eu, sendo médico, eu poderia talvez ser um médico mais acessível a todos.
E conseguiu?
E consegui.
E a especialização em câncer foi por quê? Teve algum sofrimento? Porque muitas pessoas, muitos médicos, escolhem a especialidade de acordo com a própria experiência, né? No seu caso, teve a ver?
Meu caso foi o seguinte, eu terminei a Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz a residência de cirurgia geral. E quando você está fazendo a residência de cirurgia geral, você depara com algumas situações que vai além da formação de ser um simples cirurgião geral. Quando você está operando, por exemplo, uma questão de uma doença no intestino, se for um tumor e esse tumor estiver invadindo, por exemplo, o rim, você tem que ter também uma capacidade de fazer as duas coisas, a cirurgia do intestino e a cirurgia do rim. Então eu falei, para que eu possa fazer grandes cirurgias, eu tenho que fazer aquelas que envolvem vários órgãos. Então quando você está preparado para o maior, você consegue resolver as coisas mais simples. Mas se você está preparado para as coisas mais simples, menos complexas, se um dia você depara com um paciente com uma situação mais complexa, você vai interromper o seu ato cirúrgico. Então eu fiz a cirurgia oncológica exatamente por isso, para me preparar para resolver situações maiores do que às vezes os exames detectam, do que você está esperando encontrar. Quando você encontra uma situação que não foi esperado, você tem que estar também preparado para solucionar. E isso me fez com que eu fizesse a cirurgia oncológica, porque são as maiores cirurgias e o câncer a gente sabe que às vezes ele envolve vários órgãos. Você está operando, por exemplo, uma questão de um tumor ginecológico, de útero. Pode estar envolvido ali vias urinárias, aparelho digestivo. E se você estiver preparado simplesmente para cirurgia ginecológica, você não vai conseguir, né, levar essa cirurgia até o fim. Então, por isso que eu resolvi fazer cirurgia oncológica.
E a especialização em oncologia foi onde?
São Paulo.
São Paulo, né?
São Paulo e depois no Hospital do Câncer de Barretos.
E o senhor também teve essa experiência, a possibilidade de estudar na Itália, em Milão, como é que foi isso?
Isso, passei um ano e meio, mais ou menos, em Milão, no Instituto Europeu de Oncologia. como eu já era cirurgião oncológico, bem preparado, eu fui ali para fazer um aprimoramento. Ou seja, perceber dentro de um grande serviço aquilo que de fato eles se organizam para ter um resultado bom. E o Instituto Europeu de Oncologia é um modelo de hospital do câncer para o Brasil, para o mundo todo. Porque são várias especialidades, médicos renomados, muito bem preparados, com excelentes resultados, né? A maioria das especialidades oncológicas ali instruíram e ajudaram a formar profissionais em todo o mundo. Então foi aí que eu passei um ano e meio para fazer também a reconstrução mamária, que na época no Brasil ainda não existia reconstrução mamária assim, em serviços como obrigatoriedade. Então eu vim desde o Instituto Europeu de Oncologia com a formação em reconstrução mamária e começamos no Brasil a fazer as primeiras reconstruções mamárias. Organizei um dos principais congressos de reconstrução mamária aqui em Minas Gerais. E hoje a reconstrução mamária, ela é um direito, é um dever e é por lei hoje obrigatório que todo câncer de mama, quando tratado cirurgicamente, que a pessoa tem o direito e a garantia de fazer também a reconstrução mamária imediata.
E aí, essa sua experiência com esses pacientes, o senhor já citou, trabalhou no Hospital do Câncer lá de Barretos, que é um dos mais renomados do Brasil, do mundo. A experiência com os pacientes com câncer, o que que trouxe para a sua vida?
Há muitas lições, sabe? Paciente com câncer, você não tem que preocupar unicamente com a doença. Você tem que preocupar com o contexto que ele está enfrentando. Porque você receber um diagnóstico de câncer é uma situação que praticamente todo mundo vai temer. Porque ainda existe o mito de o câncer é uma doença incurável, que o câncer é uma doença que é quase que uma sentença de morte. Claro que não é isso. Muitos tumores malignos hoje são curados, às vezes até só com a cirurgia, sem outros tratamentos mais agressivos, como radioterapia, quimioterapia. Mas só que além, o paciente, ele não sabe disso. Quando ele recebe um diagnóstico do câncer, ele já praticamente pensa, eu estou com uma doença que eu não vou sobreviver, posso ter uma sobrevida, mas não vou me livrar dessa doença. Então você tem que ir mostrando pouco a pouco, ao longo de alguns meses, que a doença é curável. Se o paciente descobriu, teve essa sorte de descobrir a doença no início, o tratamento vai ser curativo e que ele vai poder virar essa página e vai ter uma vida normal, como todas as outras pessoas.
Ô, deputado, o senhor está citando essa experiência e também toda a sua trajetória, né, de escola pública, universidade pública, trabalhando com pacientes no sistema de saúde pública, né, no SUS. Isso influenciou na hora de pensar na entrada para a política? Como é que foi? Em que momento o senhor ouviu, falou assim, eu posso fazer mais estando em outro lugar também?
Exatamente isso, porque o SUS é um sistema, assim, um dos melhores de saúde pública do mundo. Nenhum outro país tem um sistema de saúde pública como o nosso aqui no Brasil. Só que existe ainda algumas dificuldades, algumas barreiras de gestão. Você limitar, por exemplo, alguns tratamentos, limitar, por exemplo, o cuidado do paciente com outras questões que além da doença, por exemplo, você garantir a reconstrução mamária, você garantir uma fisioterapia, você garantir um cuidado emocional, um cuidado psicológico, tudo isso envolve o tratamento do câncer. E às vezes o SUS pensa que o tratamento é simplesmente um código. Eu solicito tal cirurgia, coloco o código ali e o SUS paga e ponto final. Não é isso. Eu acho que o SUS tem que ir além disso. Nós, além de tratar do paciente com todos os procedimentos necessários, a gente tem que envolver também outros cuidados que é de fundamental importância para que a pessoa, né, realmente encare o seu tratamento, para que ela tenha sobrevida com qualidade e que ela vença a doença. E às vezes o Sistema Único de Saúde não tem esse cuidado num todo. E além disso, cuidar também das próprias pessoas hoje que cuidam das outras. Eu acho que o médico, por exemplo, ele passa muitas vezes cuidando da doença das outras pessoas e ele acaba se adoecendo e às vezes ele não cuidou muito bem da saúde dele. Então, é preciso um contexto que o SUS entenda. Nós temos que buscar resultados. Nós temos que resolver da melhor forma, é claro, com o menor custo, mas o melhor resultado, em todo o contexto da doença das pessoas. Não é só o momento que ela está dentro do hospital. E quando ela volta para casa, eu apoio que ela vai ter em casa, eu apoio que ela vai ter do transporte, por exemplo, eu apoio que ela vai ter de uma reabilitação. Tudo isso eu acho que a gente tem que, no dia a dia, preocupar para que o paciente realmente, de fato, ele se sinta acolhido no SUS.
E hoje uma coisa que tem sido muito falada, que há alguns anos não se falava muito nesse assunto, que é cuidar de quem está cuidando também, né? Porque as pessoas que têm câncer ou outras doenças mais graves precisam de um apoio ali em casa e que sobrecarrega também o cuidador, né?
Exatamente. E é... quando você inicia, por exemplo, a sua rotina do dia a dia no consultório, o médico, quando ele encontra um paciente que a doença está na fase inicial, é muito gratificante, não só para quem vai cuidar, mas também para o paciente, que você sabe que em pouco tempo você vai curar. Agora, quando o paciente chega com a doença avançada, você às vezes não consegue nem transmitir para ele a verdade, porque às vezes a verdade é tão dura e que o paciente, você não sabe se o paciente está preparado para, né, receber uma notícia que eu estou de frente a uma doença, que eu não tenho tratamento, que eu tenho tratamento, mas não tenho cura, que eu tenho sobrevida, as custas de sofrimento. Então, o médico, ele fica numa situação, às vezes, difícil de esclarecer toda a doença para o paciente, quando ela é avançada. Mas quando a doença é na fase inicial, você realmente consegue mostrar para o paciente que você vai curar ele, que ele pode ter fé, que ele pode ter confiança, que a gente está ali lidando com a doença que você sabe que em poucos dias ele vai estar curado. Por isso que eu sempre preconizei aqui na Assembleia leis que valorizam a antecipação do diagnóstico. O SUS muitas vezes gasta recursos com tratamentos paliativos e às vezes tenta economizar com procedimentos com a prevenção, que é muito mais barato.
A prevenção é boa para todo mundo, né? A prevenção é boa para o paciente, para o médico e para o Estado também, né?
E para o Estado. A prevenção é exatamente isso. Ela é muito saudável em todos os cenários. Em questões de custo, em questões de segurança para o paciente, quando ele diagnostica uma doença, ainda que uma doença grave, mas na fase inicial ele alcança a cura. E para o médico e para o paciente, para o dia a dia, para o relacionamento médico-paciente, é muito mais importante. Por isso nós temos que investir, sim, em antecipação diagnóstica.
E por que que ainda é tão difícil conscientizar as pessoas a procurar ajuda médica ali logo nos primeiros sinais?
Então, o câncer, se ele tem uma alerta, você tem uma alta suspeição, você tem que ganhar tempo exatamente nesse período. Daí uma lei que eu fiz aqui na Assembleia Legislativa, que hoje tornou também uma lei federal, que é a lei do diagnóstico do câncer em até 30 dias. Quando o paciente passou em algum médico, que ele tem uma suspeita, que tem que afastar ou confirmar uma doença maligna, ele não pode perder tempo com esses exames. Se é necessário fazer, por exemplo, uma colonoscopia, uma endoscopia, uma tomografia, uma mamografia, uma biópsia, ele tem que ter facilidade de acesso a esses procedimentos no SUS. E às vezes é o que não ocorre. Muitos médicos, muitos pacientes passam em consultórios médicos e voltam para casa com inúmeros pedidos de exame e passam meses e anos. Estudos já demonstram que tem pacientes que aguardam em média 200 dias, 7 meses, para ter acesso a uma biópsia para esclarecer um diagnóstico. Porque o paciente só pode iniciar o tratamento com o diagnóstico confirmado. Então, essa perda de tempo que é muito importante. Enquanto nós temos uma segunda lei, que é a lei do início do tratamento em até 60 dias, mas com o diagnóstico confirmado. Isso, normalmente, as pessoas não perdem tempo, porque quando a pessoa já tem um diagnóstico de câncer, ela vai num gestor de saúde, vai num colega médico, vai num vereador, vai nas pessoas e acaba, às vezes, tendo uma porta de entrada para o início do tratamento.
Mas aquele... dá tempo de esperar?
Agora, aquele que ainda não tem um diagnóstico é que acaba, às vezes, indo de consultório em consultório, sem recurso, e acaba, às vezes, voltando para casa. A doença, ela é um pouco silenciosa. O câncer não é uma doença que te dá uma manifestação assim muito aguda.
É, nesse ponto chega a ser maligna mesmo a doença, né?
Ela é de crescimento progressivo e lento. Às vezes os sinais e sintomas são muito discretos. Se a pessoa, às vezes, procurou naquele momento que iniciou o sintoma e não conseguiu um desfecho para o diagnóstico, ele começa a conviver com aquele pequeno incômodo e vai meses. Aí a doença avança. Aí, às vezes, quando faz o diagnóstico, já está fora de possibilidade de cura.
Bom, deputado, e o senhor reside, mora e trabalha numa cidade que é referência no tratamento do câncer aqui em Minas Gerais. Por que que Muriaé teve essa vocação?
Eu sempre trabalhei em hospitais que começaram praticamente nas fases mais difíceis. O Hospital do Câncer de Barretos, quando eu trabalhei no Hospital do Câncer, ele era uma casa embaixo de um pé de manga. Eram vários quartos, um centro cirúrgico com 3 salas e uma UTI pequena. E nessa época, o provedor do hospital, que era o Paulo Prata, que era um cirurgião muito bom, que veio da Universidade de São Paulo, ele já tinha aposentado e começou o tratamento do câncer em Barretos. Só que acumulou alguma dívida. Aí, na época, ele chamou o Sérgio Reis: olha, eu preciso que você faça um show aqui para que eu possa pagar a dívida do hospital para fechar esse hospital. O Sérgio Reis andou no hospital e falou assim: você não vai fechar o hospital, vou fazer o show, você vai pagar a dívida e o hospital vai crescer. Aí, a partir daí, fez o show, pagou as dívidas e chamou outros parceiros: Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho Chororó, a Xuxa. E aí fizeram vários pavilhões e o hospital hoje é um dos hospitais maiores aqui do Brasil. De câncer, é o maior hospital hoje do Brasil. Então, eu saí dessa fase que o hospital ainda era um hospital embrionário e hoje se tornou hospital. Então, eu tinha essa experiência, essa convivência. Aí, quando iniciamos o Hospital do Câncer em Muriaé, foi exatamente isso também. Nós tínhamos poucos pacientes, ainda o serviço nem era credenciado. Comecei a fazer campanhas de prevenção ali na região para poder começar a mostrar o envolvimento do hospital com a sociedade, para que a sociedade abraçasse um novo hospital para tratar uma doença tão grave. E aí tive também a sorte de levar bons profissionais para o Hospital do Câncer de Muriaé, profissionais da Universidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, veio colegas aqui de Belo Horizonte que foi trabalhar com a gente. Então, aí sim, nós montamos um corpo clínico muito robusto e começamos a demonstrar bons resultados. E o hospital cresceu e hoje está, assim, um dos hospitais de referência aqui no nosso estado.
O deputado, e a partir daí o senhor entrou para a política, é um deputado muito bem votado, assim, em todas as eleições o senhor é muito bem votado, e tem uma lenda de que médico no interior candidatou da voto. É assim ainda ou tem que ainda amassar o barro lá pedindo voto?
Tem que ter disponibilidade, dedicação e tem que trabalhar no dia a dia. Uma preocupação que eu sempre tive no início, as pessoas falaram isso: você só não pode largar a medicina. Se você se tornar deputado, pode ser que você abandone a sua vida de cirurgião. Eu falei assim: esse é um compromisso que esse eu assumo em 100% com vocês, que não vou abandonar jamais o exercício meu de medicina. Se um dia eu tiver que escolher por uma profissão ou outra, não, eu vou escolher continuar sendo cirurgião oncológico. Porque eu sei do meu treinamento como cirurgião oncológico, eu tenho 4 títulos de especialista, tenho uma experiência cirúrgica muito grande, com quase 20 mil cirurgias já realizadas. Eu tenho, assim, quando eu vejo um paciente com uma doença, com um câncer, eu falo assim: eu quero que você venha operar comigo, porque eu tenho quase certeza de que você vai ter um resultado excelente. Então, esse treinamento todo, que eu agradeço também a Deus por essa missão, por ter me entregue nas mãos esse exercício de cirurgião, e eu não vou abandonar isso, porque eu sei que muitas pessoas ainda dependem de um cirurgião com bom treinamento, porque cirurgia, se você falha na primeira intervenção, a possibilidade de você ter um bom resultado com esse paciente vai diminuindo a cada nova cirurgia. Então, é aquilo: o câncer te dá uma chance de você curar ele. Então, não perca essa chance, porque é a primeira. É quando você vai intervir nele, quer seja com cirurgia ou iniciando tratamento com rádio, quimioterapia. Mas a intervenção tem que ser a melhor possível.
E aí, esse trabalho, como oncologista, o senhor já citou alguns projetos de lei seus aqui. A gente vê que ele se reflete no seu trabalho parlamentar, né? Muito vai nessa linha da prevenção, do trabalho com a oncologia. Tem algum, vários já viraram lei, mas tem algum que te dá mais orgulho, ou mais de um que você fala assim, esse virou minha marca aqui, no meu mandato?
Ó, são vários projetos, mas tem um projeto que é muito interessante, porque para as pessoas que realmente se beneficiam desse projeto, é quase que um marco na vida da pessoa. Por exemplo, tem um projeto nosso que garante o teste genético para os pacientes de alto risco para o câncer. Porque tem pessoas que elas herdam uma mutação dos seus familiares. Então, com certeza, ela vai desenvolver o câncer em uma etapa da sua vida.
E esse é um tipo de projeto, né, deputado, que ele só é possível por causa do avanço tecnológico, né? Hoje é possível fazer isso. Há algum tempo isso não era possível.
Algum tempo não, exatamente. Esse teste genético já surgiu aí tem pouco mais de 15 anos. Mas no Brasil ainda era feito só na rede privada. É um exame que no início era bem mais caro, hoje até está um pouco mais barato. É um exame que começou a custo de R$3.000, hoje ainda custa mais de R$1.500. E não é toda a família que tem como fazer um rastreamento genético pagando R$1.500 para o teste. E é muito importante esse teste, porque quando você ou confirma que a pessoa herdou essa mutação, você permite a ela algumas intervenções que de fato vai livrar ela de ter o câncer. Por exemplo, a pessoa pode fazer uma mastectomia profilática, retirar as mamas antes que ela venha ter o câncer, reduz em quase 100% a existência do desenvolvimento do câncer. O câncer de ovário permite a ela que façam uma retirada dos ovários.
E até mudanças de hábito pequenas ali que já vão ajudar nisso.
E às vezes até se ela não opta por nenhuma dessas intervenções, ela pode ter acesso a um programa de rastreamento mais cuidadoso, com exames mais precisos, por exemplo, a ressonância.
A periodicidade
isso,
mais, né?
Com mais frequência, repetir com mais frequência. E quando ela detecta que o câncer foi negativo, ela tem a segurança de que não herdou o gene. Então, ela para de conviver com aquela preocupação de que eu ser uma paciente de alto risco. Ela deixa de ser de alto risco. Apesar de que ela está inserida numa família com várias pessoas já foi afetada, ela sabe que ela não herdou o gene. Então, tem um benefício muito grande, não só para aquelas que positivo o exame, mas para aquelas também que o exame demonstra negatividade.
E aí, isso é a vantagem de ter deputados especialistas, né? E, deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui no Sem Protocolo e volto sempre, as portas estão abertas aqui para você.
Eu que agradeço essa oportunidade de a gente poder mostrar a nossa trajetória como médico, como deputado, nossos projetos de lei. É claro, a gente, né, tem tantos outros projetos, mas o programa tem o seu limite de tempo, mas para mim também foi uma grata satisfação participar hoje aqui com você.
E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, produção de Helena Câmara e Tatiane Fontes. Áudio, Diego Olímpio e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.